Amanhã e sábado, dia 18 de junho, o mundo celebra o Dia do Orgulho Autista. A data entrou no calendário mundial há 8 anos, com o objetivo de chamar a atenção dos governos, da sociedade e também das famílias para esse problema muitas vezes desconhecido, que é o autismo, um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e socialização do indivíduo.
Estima-se que no mundo esse transtorno atinja 70 milhões de pessoas. No Brasil, a estimativa é de que haja 500 mil pessoas com autismo, a maioria do sexo masculino. E para lembrar o Dia Mundial do Orgulho Autista, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara promove hoje uma audiência pública.
E um dos convidados do debate é o presidente nacional e fundador do Movimento Orgulho Autista Brasil, Fernando Cota. E ele já está na linha aí para conversar com a gente. Muito bom dia, Fernando. A ligação caiu, infelizmente, perdemos o contato. A nossa produção, a Gabriela, vai tentar fazer esse contato de novo com o Fernando Cota, que inclusive já esteve aqui várias vezes, né, falando sobre este assunto, que é muito importante, porque existem muitas famílias autistas e que as pessoas não sabem como é esse problema e como lidar com esta situação.
Pois é, lembrando que o Dia Mundial do Orgulho Autista foi criado em 2008, partiu de uma organização americana, a Aspies for Freedom, que luta pelos direitos civis dos autistas. Aqui em Brasília, um grupo de pais, familiares, amigos de pessoas com autismo aderiu ao movimento e criou essa organização que se expandiu pelo Brasil todo. O Fernando Cota é daqui de Brasília.
E essa data é importante por causa disso, né? Porque lembra exatamente esta situação, contribui para dar visibilidade para o problema,
que
né?
Que é fundamental, você não enfrenta um problema se ele não estiver visível, né? Então dá visibilidade ao problema da necessidade de um atendimento adequado, especializado para os autistas. Eu lembro que eu tomei contato com esse tema sobre o autismo num filme do Elvis Presley, em que o Elvis Presley aparece como protagonista e que trata do autismo de uma criança, um filme ainda quase preto e branco, e que trata dessa questão de uma maneira muito bonita. Eu não lembro detalhes do filme, mas é um filme que me tocou à época que eu assisti. Mas o Fernando Cota já está novamente na ponta da linha para conversar conosco. A gente falava aqui, Fernando Cota, muito bom dia, da necessidade de datas como essa para que a gente possa dar visibilidade ao problema para assim poder enfrentá-lo melhor, né?
Com certeza. Bom dia a vocês, bom dia aos seus ouvintes. E realmente, uma das maiores importâncias que nós temos a dar é poder lembrar dessas pessoas diagnosticadas com autismo, dessas famílias, que ainda carecem muito de políticas públicas.
Agora, Fernando, o autismo, em boa medida, ainda é um pouco desafiador para a ciência, né? Ele não chega a ser... ainda se estuda muito o autismo. Eu queria que, até para a gente poder tratar do tema com mais clareza, que você explicasse o que já se sabe a respeito do autismo.
O que se sabe, muito bom, sobre o autismo, principalmente, é que as causas são multifatoriais. Então, há uma influência grande da questão do meio ambiente, da poluição, de alimentos industrializados, né? Enfim, de toda essa questão muito nova, né, para a nossa sociedade, e a questão desses alimentos, como se processam no nosso organismo, né? E também essa questão do que essa poluição que vivemos hoje nas grandes cidades afetam também essas pessoas. E o maior, vamos dizer, a maior descoberta evidenciada pela ciência é que as questões genéticas, né, também, assim como em outras deficiências, estão presentes também no autismo. Então, talvez seja a maior questão envolvendo as pessoas com autismo e também, por isso, o maior aporte de recursos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, voltados para pesquisas para descobrir qual a grande diferença das pessoas com autismo para as pessoas que não são diagnosticadas com autismo.
Pois é, eu estava comentando aqui com o Lincoln que pouca gente conhece, né? Muita gente desconhece os sintomas, como lidar. Quer dizer, eu acho que isso deve ser um grande desafio aí para os portadores do transtorno. Aqui no Brasil, os profissionais de saúde, E os profissionais de educação estão preparados para lidar com o autismo, Fernando Cota?
É, nós temos feito, me permita uma correção pequena, quando estávamos falando sobre o assunto, eu vi que o Lincoln estava dizendo que a data foi criada em 2008. Não, não foi em 2008. 2008 foi o Dia Mundial do Autismo, que é o dia 2 de abril. O Dia do Orgulho Autista é mais antigo. Ele foi criado pela Apps for Freedom, mas foi criado em 2004. Portanto, nós já temos aí um risco maior. Absolutamente não por isso. Eu que agradeço por igual oportunidade. Mas o importante realmente fazer essas campanhas que têm sido feitas, principalmente pelas entidades, pelas associações, pelas entidades representativas das pessoas com autismo, e para divulgar mesmo o que você falou, que a dificuldade muitas vezes você encontra, sim, nessa questão dos médicos ainda que desconhecem, né? Eu costumo dizer nas audiências, e nesse ponto o Parlamento Brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara, tem tido um papel fundamental para que avancem essas divulgações a respeito da causa autista. E eu digo sempre que o grande problema, e o primeiro grande problema, é o desconhecimento, não é? E a partir do momento que nós temos a informação, fazemos igual estamos fazendo agora, leva essa informação para as pessoas. Ah, as pessoas com autismo, elas não, a maioria das vezes não olham nos olhos, elas rejeitam carinho, elas sorriem por motivos muitas vezes desconhecidos, ou também choram, né? Muitas vezes a gente confunde as pessoas com surdos, porque parece que não ouve da mesma forma. Há uma sensibilidade, uma hipersensibilidade auditiva, o toque, né, na pele, visual, dificulta muito a questão dessas pessoas. Então, nós temos que trabalhar muito nesse sentido, de levar a informação.
E há algumas, se estuda cada vez mais, gradações, né? Inclusive síndromes associadas ao autismo, que em muitos casos estão associadas até com genialidades, né? Se não me engano, uma dessas síndromes é a síndrome de Asperger. Me corrija, inclusive, na pronúncia equivocada aqui da síndrome.
Do médico que fez essa separação, né? A gente fala que descobriu essa questão, é o doutor Hans Asper, que é um autista da década de 40, que conseguiu fazer essa separação. Então, nós adotamos o nome da síndrome de Asper, né? É um tipo de autismo, vamos dizer assim, que é o tipo de autismo em que essas pessoas têm um desenvolvimento melhor, não é? E aí, a questão da genialidade, nem todos têm essa genialidade, muito pelo contrário. Esse é um mito que nós tentamos desmistificar. Essa genialidade ela é presente apenas em 1% das pessoas com autismo. Então, também as pessoas que não têm autismo, eles têm também uma prevalência. Então, na realidade, a genialidade do autismo é um mito. O que ocorre é que essas pessoas têm, às vezes, fixação por determinado tema. Por exemplo, um gosta muito de dinossauros. Então, ele vai saber tudo de dinossauros, que época foi, quanto pesava, quanto pedia, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos de um modo geral. O outro sabe tudo sobre Fórmula 1, e assim vai, o outro sabe tudo sobre avião, e são pessoas realmente, a gente pensa, puxa, fulano é um gênio, e não é bem assim, né? Há um tempo atrás, o Senado Formato, por exemplo, ele, até porque justificou isso depois, porque viu na internet um comentário de que o Messi, jogador de futebol Messi, seria autista, seria ácido, e ele colocou isso, né, que o Messi queria... E a primeira coisa que o pai do Messi, quando viu, foi falar que ia processar o Romário. Ele estava dizendo que o filho teria uma deficiência mental. Veja bem como a coisa chegou, como a informação chegou, né? Então, na realidade, o que o Romário até pediu desculpa, falou, não era dessa forma que eu havia colocado, né? Então, assim... É importante que nós tenhamos muito essa questão muito clara. As pessoas com autismo não são gênios. Há pouco tempo eu estava numa instituição e a mãe chegou entregando seu filho e perguntando: quando é que ele vai ser gênio? E a coisa não é muito assim. A gente tem que separar as pessoas. Alguns realmente conseguem, têm uma, vamos dizer assim, uma habilidade maior em alguma coisa, mas a quantidade de pessoas que tem essa fixação e consegue lidar muito bem com isso é um número mínimo ainda.
Perfeito. Fernando Cota, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você está sempre disposto a participar aqui conosco, fazendo esse papel belíssimo de divulgar, de esclarecer. E aí a gente te agradece mais uma vez. Que horas mesmo acontece a audiência pública?
Às 14 horas hoje, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E agradecemos muito, viu, a participação social e a divulgação, Lindo. Nós precisamos muito de divulgar essa questão, para que os gestores públicos, de fato, possam contribuir à melhoria da qualidade de vida dessas famílias que ainda precisam muito.
Perfeito.
Tá bom? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço muitíssimo mais uma vez. Fernando, um grande abraço. Fernando Cota, presidente da Associação Orgulho Autista. É isso mesmo? Agora me perdi aqui, me fugiu.
Orgulho Ele Autista. É Orgulho Autista Brasil,
Orgulho Moab. Autista Brasil.
Exatamente. Agora tem outro problema, né?
Além fazer uma propaganda, essa, como todas as outras audiências públicas que a gente adianta aqui cotidianamente, são possíveis de serem assistidas pela webcâmara. O endereço www.câmara.leg.br/webcâmara. Estão todas as audiências públicas lá disponíveis para você assistir pela internet.